Muito bom dia, são 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, são 8 horas em Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora conhecer os destaques da edição das 7.
Hospital de São Vicente inaugurado hoje em Cabo Verde, obra cofinanciada pela cooperação portuguesa. Presidente guineense condecorou homólogo cabo-verdiano com medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país.
A edição das 7 é de Susana Lemos. O jornal começa agora.
Em Cabo Verde é inaugurado hoje o Hospital de São Vicente. Trata-se de uma obra cofinanciada pela cooperação portuguesa. Estima-se que neste hospital venham a ser tratados 40% dos doentes que precisam de hemodiálise, Carla Lima.
Este centro resulta de uma parceria com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e o Governo de Cabo Verde, num investimento de 1,9 milhões de euros. O centro contará com o apoio de 3 médicos especialistas e 15 enfermeiros e irá acolher doentes oriundos principalmente das ilhas de Barlavento, cuja estimativa, segundo o Governo, corresponde a 40% do total de doentes de hemodiálise no país. Em Cabo Verde existia até agora apenas um centro de hemodiálise, na cidade da Praia, que começou a funcionar em 2014 e já em 2018 atingiu o ponto de ruptura no acolhimento de doentes, tratando 140 pessoas que necessitam de fazer hemodiálise. Agora, segundo o Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, com os dois centros em funcionamento, o país terá capacidade de diminuir a necessidade de evacuação de doentes para o exterior.
Em termos de evacuações para o exterior, irá possibilitar que de facto consolidemos a nossa capacidade de resposta no domínio da nefrologia, da hemodiálise, aqui em Cabo Verde. Portanto, são dois polos, já está a funcionar aqui na Praia de São Vicente, portanto, alargar essa capacidade de resposta, portanto, de melhorar consideravelmente a situação das evacuações.
O protocolo para a construção deste centro de hemodiálise foi assinado pelos dois países em 2017. A previsão era que a inauguração ocorresse em 2019, mas Cabo Verde solicitou depois um reforço de verba, conforme acordos assinados pelos governos dos dois países em 2019.
Então, assim inaugurado hoje o Hospital de São Vicente em Cabo Verde. O presidente da Guiné-Bissau condecorou ontem, ao princípio da noite, o chefe de Estado cabo-verdiano com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país. O Márcio Sissoko Embaló enalteceu a relação de cooperação entre Bissau e a Praia.
A relação que a Guiné-Bissau vai mantendo com os países irmãos será de Estado para Estado. Nós aqui, como em Cabo Verde, caiu um artigo 4º, que havia um partido que era força dirigente da sociedade. Nós agora não temos partido do Estado, como em Cabo Verde também. E por isso que eu digo a minha amizade, enquanto Presidente da República, vou assegurar a relação entre os Estados e entre os povos.
Por sua vez, o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca prometeu trabalhar para fortalecer os laços de amizade e de cooperação entre os dois países.
Como presidente da República de Cabo Verde, trabalhar para que as relações entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde, entre guineenses e cabo-verdianos, sejam cada vez mais fortes, mais próximas e mais densas. Nós tivemos um passado comum, partilhamos lutas, sacrifícios e imensas cumplicidades.
O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca está em visita oficial à Guiné-Bissau. É a primeira visita oficial de um chefe de Estado cabo-verdiano. Esta visita tem uma duração de 3 dias, começou ontem. Hoje, Jorge Carlos Fonseca vai lançar em Bissau o livro da sua autoria, intitulado Magistratura de Influência. Da agenda desta visita de 3 dias, consta ainda um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente em Bissau. Em Moçambique, continua a aumentar o número de infectados por Covid-19. Sérgio Chicumbe, diretor do Instituto Nacional de Saúde, explica que se verifica um aumento de cerca de 3% na maioria das províncias. Apenas a província de Zanhambane registrou uma diminuição.
São duas semanas em que já houve um aumento. Para a maior parte das províncias, notamos que ainda há um crescimento da positividade. Portanto, são poucas as províncias que a situação ficou estacionária, como é o caso de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia, que têm taxas de positividade, ou rácio da taxa de positividade em torno de 1, portanto, uma situação estacionária. Inhambane, 0,7, é uma redução. Todas as outras províncias têm uma tendência de crescimento da taxa de positividade.
Janeiro tem estado a bater recordes a todos os níveis, mortos, novas infecções e internamentos.
É uma comparação mensal. No mês de janeiro, mesmo que o número de testados seja menor ainda, por exemplo, em comparação com o mês de dezembro, a faixa vermelha que corresponde a casos positivos é muito maior em comparação aos meses anteriores. A todos os meses anteriores e o gráfico de linha azul representa a extensão quase que exponencial da taxa de positividade neste mês de janeiro, que está em curso, atingindo cerca de 25% em média.
Sérgio Chicumbe, diretor do Instituto Nacional de Saúde, por causa da Covid, já morreram em Moçambique perto de 250 pessoas. O país registra um total de perto de 27.500 casos de infecção. Como já referi, em Moçambique tem estado a aumentar o número de internamentos por causa do SARS-CoV-2. A situação preocupa as autoridades, sobretudo porque as situações são cada vez mais graves. É o que nos conta o correspondente da RDP África em Maputo, Orfeu de Sá Lisboa.
São preocupações, não esconde o Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique, o CNIS, o elevado índice de pacientes que necessitam de internamento.
O número de internamentos está a aumentar. E dos internamentos, mais de 70% deles são doentes graves, muito graves, ou doentes críticos, que precisam de um suporte ventilatório para sobreviver. O segundo aspecto é que estes doentes críticos são estes que estão a perder a vida nas nossas unidades hospitalares.
Uma situação que pode, receia o CNIS, levar ao colapso do Sistema Nacional de Saúde.
Estamos a alargar camas, estamos a alargar pontos de oxigênio. Neste momento, estamos já a avançar com 156 camas no Hospital Geral de Mavalane para a ser colocado já o oxigênio.
Contudo, as autoridades da saúde em Moçambique reiteram o apelo para que os cidadãos sigam as recomendações anunciadas pelas autoridades de saúde para quebrar a cadeia de transmissão da Covid-19.
Mas não existe apenas a Covid, há outras doenças. O Diretor Nacional da Assistência Médica de Moçambique apela, por isso, aos doentes crónicos e às famílias para não deixarem de fazer a medicação.
A minha mensagem para os doentes crónicos é tomar a sua medicação. Vamos proteger os doentes crónicos desta maneira. Penso que é o papel da família, é o papel da sociedade, é o papel das comunidades. Enfim, todos nós temos um papel importante para poder ajudar esta situação.
O Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique. Em Portugal, no combate à pandemia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vê com bons olhos as medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro, em especial as medidas relacionadas com os fins de semana, medidas que reforçam o confinamento decretado na semana passada de combate ao aumento exponencial de casos de Covid-19.
Há que olhar semana a semana e, se for necessário, numa semana anterior ao termo do período de vigência do estado de emergência e da sua renovação, se for preciso reponderar medidas, o Governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República para essa reponderação.
As medidas ainda precisam de ser promulgadas pelo Presidente da República, mas o Primeiro-Ministro António Costa referiu que volta a ser proibida a circulação entre concelhos e que todos os estabelecimentos têm horários fixos.
É reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana e todos os estabelecimentos de qualquer natureza, devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins de semana, com exceção do retalho alimentar, que aos fins de semana se poderá prolongar até às 17 horas.
Também ficam proibidas as vendas ao postigo, enquanto a restauração nos centros comerciais ficará encerrada mesmo para takeaway, podendo apenas funcionar para entrega ao domicílio. Será ainda proibida a permanência de pessoas em jardins e espaços públicos. António Costa lembrou que é mesmo para ficar em casa, até porque a pressão sobre os hospitais ainda vai aumentar mais.
Não se justifica, do ponto de vista sanitário, o custo social e no processo de aprendizagem da atual geração, impor por um segundo ano letivo consecutivo as limitações ao ensino presencial. Todos temos bem consciência do custo que isso teve do ponto de vista das desigualdades de aprendizagem e que esse custo é um custo que é irreversível para a vida e, por isso, não deve ser imposto.
As novas medidas ontem anunciadas pelo primeiro-ministro português ainda não têm data certa para, não têm data para entrar em vigor. Angola pode falhar a licitação de novas concessões petrolíferas. 9 novos casos devido à Covid-19. É a opinião da empresa PetroAngola, que apresentou um estudo sobre o mercado petrolífero local. A pesquisa indica ainda que o país já não é um mercado tão atrativo para os investidores internacionais. José Silva.
A PetroAngola alerta para um risco significativo no objetivo da Agência Nacional do Petróleo e Gás de licitar novas concessões petrolíferas nos próximos tempos. O estudo realizado pela empresa realça que foram canceladas 64% das rondas de licitação planeadas para 2020. O diretor da PetroAngola, Patrício Kingongo, revela que as empresas deste setor têm menos recursos disponíveis para investirem em novos blocos.
Com a redução da atividade econômica, com a baixa do preço do barril do petróleo, que chegou a ser comercializado até 9 dólares por cada barril durante os meses de março e abril do ano passado, até maio, isso contribuiu para com que as empresas tivessem menos lucro. Perspectiva de rendimentos da empresa para o ano 2020 e mesmo para 2021 estão em média 42% a 60% mais baixo do que previsto.
O especialista em petróleo e gás adverte que Angola já não é um mercado tão atrativo para os investidores internacionais.
Angola já não é aquele paraíso em que todas as empresas gostariam de vir explorar petróleo. Hoje há países muito mais atrativos.
Patrício Kingongo, da empresa PetroAngola, e os possíveis impactos da pandemia da Covid-19 na licitação de blocos petrolíferos no país.
A empresa angolana de petróleo e gás defende a adoção de um modelo virtual para fazer face às restrições impostas pela pandemia. República Centro-Africana, Faustin Théodera, foi dado pelo Tribunal Constitucional como vencedor das eleições presidenciais de 27 de dezembro. Théodera é assim reeleito. O Tribunal Constitucional anulou ou retificou os resultados de certas assembleias de voto por irregularidades, mas decidiu que, dada a extensão da lacuna nas votações, o impacto não poderá reverter os resultados. Hoje há clássico para a Taça da Liga de Futebol em Portugal, a partir das 19h45, hora de Lisboa, e em Leiria, o Futebol Clube do Porto e Sporting defrontam-se na primeira meia-final da competição. Amanhã, para a segunda meia-final, será a vez do Benfica jogar frente ao Sporting Braga. São jogos para acompanhar aqui na RDP África.